Amém.
Amém. Mais uma vez também agradeço muitíssimo ao pastor Wander, a todos os irmãos, porque mais ou menos uma vez por ano eu venho aqui, não é, pastor Joel? Bateu o ponto, não é? Então, se eu não venho aqui, o ano não aconteceu. Então, já está começando aí o meu ano. Como vocês aqui, alguns, muitos criados no Evangelho, eu sempre amei a Bíblia. Sempre gostei de literatura e sempre amei a Bíblia. Memorizei versículos, como todos aqueles que nascemos numa igreja. E depois eu me tornei professor de escola bíblica, sempre tive essa atividade e acabei, mais recentemente, há 24 anos, me tornando pastor. E aí eu comecei, então, a estimular a igreja a ler a Bíblia. Sempre foi o foco da minha atividade, na única igreja que eu pastoreio, que é a Itacuruçá, ali na Tijuca. E quando estava nessa atividade de levar a igreja toda a ler a Bíblia, criando recursos, possibilidades, uma irmã, com mais de 50 anos na igreja, me falou: Israel, quero confessar uma coisa para você. Eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. E eu pensei, será que é dela o problema? Ou é do texto bíblico? Aquilo ficou na minha cabeça. Muitos anos depois, eu fui à casa de um desembargador que queria conversar comigo sobre o teólogo Agostinho. Conversamos e observei uma casa muito grande. Lá no final da sala, uma pessoa estava em pé. Eu olhei para ela, ele disse: é minha esposa. E eu observei que nós conversávamos baixinho, nós dois aqui, mas eu não falo tão baixo assim. Ela veio se aproximando, e chegou perto de mim e disse assim: eu tento ler a Bíblia, mas eu não consigo entendê-la. Aquela primeira irmã era uma pessoa simples, mas esta não, essa era uma juíza federal. Será que é dela o problema? Eu me convenci, então, que o problema é da Bíblia. Por duas razões. Uma, nós não podemos resolver. E outra, nós podemos resolver. Uma razão é que os valores preconizados pela Bíblia são muito elevados. Se alguém desonrar você em público, não revide. Que é o bater com a outra face, né? Dar a outra face. É muito elevado. Vai, não peques mais. É muito elevado. Então, há muitas pessoas que não querem ler a Bíblia porque o sarrafo moral, espiritual, está muito lá em cima. Então, é melhor não ler. Mas uma outra razão são as nossas versões. Eu fico imaginando, eu com 9, 10 anos de idade, quando aprendi a ler com 9 anos de idade, lendo a Bíblia, o que é que eu entendia? Só o Salmo 23, e olhe lá. E a maioria das coisas eu não entendia. Por isso que vocês, muitos aqui, compram Bíblia da garotada, Bíblia da criança, para sua criança entender, porque essa aqui não dá para entender. A Bíblia foi escrita em aramaico, hebraico e grego. Então, se você pegar uma Bíblia no original, é o mesmo texto quando ela surgiu. Ninguém muda nada porque não pode ser mudado. Mas se você pegar uma tradução do João Ferreira de Almeida, século XVII, e tentar ler essa versão, você não consegue entender. Até as letras em português eram diferentes. Algumas letras se escrevia de um modo que nós chamaríamos de gótico. Você olha, é um F ou um S? Que letra é essa? E o vocabulário, então? E as frases longas demais? E as frases invertidas? Ao contrário do que nós normalmente dizemos. Bem-aventurados são. Alguém fala assim? Não. Esses são felizes. Ninguém diz felizes são, por exemplo. O que eu estou dizendo é que a imutabilidade da Bíblia, para que ela continue sendo imutável aos nossos corações, tem que ser trazida numa linguagem que as pessoas entendam. É por isso que a própria Sociedade Bíblica do Brasil, que faz um trabalho notável, tem a versão corrigida, que é dos anos 40, que muita gente aqui ama. Vós sois a luz do mundo, mas ninguém fala mais vós. Todo mundo fala você. Depois tem a atualizada, que é de 92, e agora tem a nova Almeida, porque a atualizada ficou desatualizada, porque a nossa língua tem palavras que morrem e palavras que nascem, e a Academia Brasileira de Letras publica um vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Não morrem as palavras, nenhuma. Ficam lá, todas. Mas surgem outras palavras, porque a língua é dinâmica. É minha absoluta convicção que Deus, quando inspirou a Bíblia, inspirou-a para que não houvesse nenhum texto que nós não entendêssemos. Então, é tarefa dos tradutores tornar aquela frase do hebraico ou do grego de tal modo que todas as pessoas possam entender. E eu recebi de Deus a missão de fazer uma versão da Bíblia que a partir de 12 anos uma pessoa possa entender. Esse é o meu propósito. Antes já é mais difícil. 12 anos. Por quê? É quando nós colocamos a palavra de Deus nos corações das pessoas, quando estão entrando aí na adolescência. E se entrarem bem essas palavras, não vão sair jamais. Quanto às crianças mais novas, é uma outra tarefa que deixo aí a alguma outra pessoa que tenha mais competência para tal. Eu só me proponho a fazer isso. Essa versão, portanto, ela é fácil, ela é fiel. Repito, ela não é fiel às palavras, mas Paulo não escreveu em português. Ele não disse a palavra ignomínia. Ele disse uma outra em grego. Então não temos que usar ignomínia. Digo isso porque as pessoas... Não, você está mudando a Bíblia, o Apocalipse diz, olha, quem tirar ou colocar... Não, eu não estou fazendo nada disso. Pelo contrário, eu estou colocando essa Bíblia que é viva, penetrante como uma faca de dois gumes, para que todos possam entender. Claro que o desafio é muito grande, eu conto com as suas orações. Desafio da produção, desafio da impressão, eu mesmo estou fazendo essa impressão, um investimento muito alto. O desafio de distribuir com outras pessoas. Eu tive a alegria de receber doações e pude doar 1.000 exemplares para os internos da Cristolândia. E agora eu vou levar alguns exemplares, as doações estão chegando, para levar às profissionais da saúde do Hospital Miguel Couto no dia 8 de março. Essa é a minha alegria. Entre outras, claro, como o pastorado, a família, etc., a saúde, são coisas de nossa alegria. Mas essa missão Deus me confiou e eu procuro desempenhá-la com temor e tremor. No primeiro culto eu li um texto de Paulo a Timóteo, que pela primeira vez eu li em público, já está pronto, a segunda parte do Novo Testamento, Atos Apocalipse, já está pronta, não está impressa ainda, espero ficar no começo de abril pronta esse outro volume, pronto esse outro volume. Eu li pela primeira vez em que Paulo diz assim, eu não me, na minha versão, desculpe usar o minha aqui, eu não me incomodo que as mulheres ensinem na igreja, a menos que elas queiram subjugar os homens. Porque, irmãos e irmãs, quando você olha o lugar da mulher no ministério de Jesus, no ministério de Paulo em particular, Ministérios esses que foram não apenas sustentados nos bastidores, mas levados adiante ativamente por mulheres, que Paulo diga: não permito que as mulheres ensinem na igreja. Eu pesquisei esse versículo durante talvez aí alguns meses, gastei muito dinheiro comprando livros, talvez uns 20, para tentar entender esse versículo, para fazer só essa linha. Eu entendo que os tradutores, nesse caso, erraram. Os tradutores, não a Bíblia. Então, eu estou propondo, com temor e tremor, essa outra versão, porque entendo, ou Paulo não escreveu Timóteo, alguns acham que ele não escreveu, é um discípulo dele, mas eu creio que ele escreveu, ou ele se contradiz. Quando Apolo estava com o evangelho pela metade, a quem Paulo chama para ensinar a Apolo o evangelho completo? Priscila! E vocês observem que algumas vezes no Novo Testamento vem Áquila e Priscila, e outras vezes vem Priscila e Áquila. Ela era a líder. Como é que o evangelho chegou a Filipos e se tornou uma potência que foi? Graças a uma mulher, a primeira a se converter na Ásia Menor, Lídia. Então, você é muito grosseiro agora. Quando eu ouço uns bobocas dizerem que a Bíblia é contra as mulheres, que Paulo era misógino, eu só não fico com raiva porque o fruto do Espírito se manifesta. Mas se não fosse isso, eu ficaria com raiva, porque é ignorância. Por isso, nós temos tido esse esforço, esse desejo de, através da pesquisa. Ontem eu fiz uma palestra sobre o mundo social do Novo Testamento. Como eu aprendi? Estudei muito, mas valeu a pena. Aprendi muito. Sobre mulheres, sobre crianças, sobre escravos. O que eu observei? Eu observei que o Novo Testamento, em relação a crianças, mulheres e escravos, é absolutamente revolucionário. Absolutamente revolucionário. O que os autores gregos e romanos falavam sobre crianças, sobre mulheres, sobre escravos, é algo absurdo. Mas o que o Evangelho, Paulo, Pedro, falam sobre mulheres é altamente enaltecedor do trabalho, da dignidade delas. Mulheres, se disserem para vocês que Paulo é misógino, não acreditem, porque absolutamente quem fala isso não sabe nada. Bem resumida, bem diretamente, bem grosseiramente, então, eu posso lhes dizer. Quero começar trazendo-lhe um texto bíblico e vou ler em duas versões. E penso que isso elucida bem o meu propósito, que é o da clareza. Repito, Deus inspirou a Bíblia para que seja clara, sem obscuridade. A maioria dos textos bíblicos não precisa de comentário bíblico, porque é clara. Evidentemente, o comentário nos ajuda a aprofundar o conhecimento e a aplicar. Mas não há um texto bíblico, não pode haver um texto bíblico que eu, sabendo ler, leio e digo: não entendi. Não pode ser assim. Deus não ia inspirar uma coisa para poucos. A Bíblia é para todos e todas. 2 Pedro 1, 19 a 21. Diz assim o apóstolo. 2 Pedro 1, 19 e 21, leio na versão corrigida. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Dá para ter uma ideia do que ele está dizendo. Agora vamos ver na versão Prazer da Palavra, que não está impressa ainda. O encontro de Moisés e Elias com Jesus no monte confirmou o que os profetas tinham dito na Bíblia sobre o Salvador que viria. Confiem na Bíblia. A Bíblia é como uma luz que brilha na noite até que a madrugada chegue e a estrela da manhã seja vista. A estrela da manhã é o Salvador que nasceu nos seus corações. Ao lerem a Bíblia, vocês não devem interpretá-la a partir das suas próprias opiniões, porque estão diante de mensagem que não é de origem humana. Na verdade, os escritores transmitiram a voz celestial por inspiração do Espírito Santo. Eu li um salmo, não estava prevista essa leitura, vou fazer aqui agora, um salmo que eu, de fato, confesso aos irmãos, eu nunca consegui entender. Digo mais ainda, tive muito trabalho para entender esse salmo, estou aqui buscando, e eu fiquei muito feliz quando, pela primeira vez eu li em público este salmo, uma senhora me procurou e disse, finalmente eu entendi o salmo. Salmo 2, quem tem uma versão, seja qual for, pode abrir aí por obséquio. Não vou ler todo ele, mas vou começar do versículo 4, pela gestão do tempo. Salmo 2, 4. O Deus Eterno não lhes dá atenção porque sabe que esses planos fracassarão. No tempo certo, ele falará, e todos apavorados ficarão com a palavra que ouvirão. Enviarei o meu Messias, e todos claramente o verão. O Messias declara, seguirei o plano do Deus Eterno. O Deus Eterno responde, você é mesmo o meu filho, filho que eu gerei. O que me pedir, eu lhe darei, porque tudo é teu, e todo o poder você tem. Sua mensagem o mundo alcançará. Feliz para sempre será quem por ela sua vida governar. O texto tradicional nos coloca em grandes dificuldades de entendimento, porque joga com palavras que nós que não sabemos o hebraico, por exemplo, não somos capazes de entender, e as traduções também não conseguem captar essa ideia, porque o texto diz assim, na sua ira, seu templo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Difícil de entender. Tem que voltar a ler de novo. Entender, meu filho, hoje te gerei. Esse filho depois tem um grande poder. E eu me debrucei durante meses sobre esse salmo para fazer, então, essa versão que li em parte para os irmãos. Segundo lugar, quero dizer que nós temos na leitura da Bíblia a tarefa de harmonizar o Antigo com o Novo Testamento para que nós perenizemos a palavra de Deus. E quando nós lemos o Antigo Testamento, nós, às vezes, até mesmo nos horrorizamos, mas não devíamos ficar horrorizados, mas encantados, com a sinceridade com que os poetas bíblicos falam com Deus. Por exemplo, até quando vais ficar aí sentado e não vais me socorrer. Muito comum, porque quando nós falarmos com Deus, a expectativa dele é que nós sejamos honestos. Está doendo? Meu Deus, está doendo. Porque é mais fácil, às vezes, criarmos palavras que disfarcem a nossa dor. Mas Deus nos quer que nós apresentemos a Ele do jeito que Ele é. Eu quero trazer um exemplo aqui. Qual é um dos homens mais admiráveis de toda a Bíblia? Colocado quase que no mesmo nível de Jesus. Moisés. E Moisés se dirige a Deus, leio aqui na minha versão, que já está pronta, mas não publicada, de Êxodo, tem a seguinte relação com o Deus eterno. Êxodo 32, 30, 35, em qualquer versão. No dia seguinte, Moisés se dirigiu ao povo. Vocês cometeram um pecado muito grave. Assim mesmo, voltarei ao Monte Sinai e vou interceder por vocês para que o Deus eterno os perdoe. Moisés orou assim: meu povo cometeu um grande pecado ao esculpir deuses de ouro, mas eu te peço, perdoa-lhe. Se não perdoares, apague meu nome do livro com a lista daqueles a quem amas. Quando Paulo se comunica com os coríntios, ele fala o seguinte: por vocês, eu pediria para Deus me tirar do livro da vida. O que eu estou dizendo? Que nós, em nossas orações, devemos ser francos, sinceros, como Abacuque. Inspirado pelo Deus eterno, assim escreveu Abacuque: até quando, ó Deus eterno, não atenderás aos meus pedidos de ajuda? Até quando denunciarei a violência e nada farás? Por que a maldade impera? Por que a opressão toleras? Bem atual, né? A Bíblia é toda atual. E um texto mais pesado é a oração de Jeremias 20, verso 7. Ó Deus eterno, tu me enganaste. Olha, eu não teria coragem de orar assim, não. Pode ser até verdade de eu me sentir enganado, mas eu dava uma disfarçadazinha. Mas o Jeremias, não. Ó Deus eterno, tu me enganaste, eu fui enganado, é mais forte que eu e venceste. Ele estava no calabouço, algemas nas mãos, ferros nos pés. Agora, todos debocham de mim, todos zombam de mim, porque confiei em ti. Então, quando nós oramos, nós devemos sempre, sabendo de nossas limitações, nos apresentar a Deus do modo como Ele é. Então, nos dizermos a Ele como nós nos encontramos. Este é o sentido da oração. Sobre isso, uma vez, estávamos sentados aí, nas cadeiras, bancos, e um pastor amigo estava comigo conversando. Pois é, Israel, não sei o quê, aquele papo normal. Aí, quando eu fui dirigir o culto, eu o chamei para orar. Augusto Deus Jeová! Nunca mais orou na minha igreja. Claro, minha não é minha igreja. Estou querendo dizer que às vezes nós achamos que para nos relacionar com Deus, nós temos que ser solenes. Não, nós temos que ser humanos, como nós somos. Até porque, Israel, Deus sabe o seu coração. Você pode usar a palavra que você quiser, mas se você estiver com raiva de Deus, Ele sabe que você está. Para que essa hipocrisia toda? Penso que este é um valioso ensino das Escrituras e penso ainda que nós devemos, em nossa leitura, harmonizar o Antigo Testamento com o Novo Testamento, porque eles estão em harmonia. Todavia, alguns textos que nós lemos no Antigo Testamento, nós ignoramos que ele é completado, explicado, aplicado por Jesus no Novo Testamento. Eu quero dar um exemplo aqui. Nós lemos claramente em Êxodo 20, 3 a 6, o seguinte: não façam nenhuma escultura para representar o Deus eterno, ou mesmo de alguma divindade que alguns acham existir no céu, nas profundezas da terra ou nas águas. Não adore essas coisas, nem lhes preste culto. Lembre-se que eu sou o Deus eterno. Eu sou cuidadoso e exijo exclusividade. As consequências para quem falhar chegarão até 4 gerações. Maldição hereditária. Está claro aqui, não está claro? Aquilo que seu avô fez, seu bisavô fez, você paga agora as consequências. Você é castigado por isso. Lembram lá do cego de nascença? Os discípulos, grandes teólogos, Pedro e outros, disseram: mestre, quem foi que pecou? Não esqueçam a resposta, vocês sabem de cor também. Mas vou continuar lendo o texto, posso? Me permitem? Vamos lá. As consequências para quem falhar chegarão até 4 gerações. Mas, quanto à minha misericórdia, eu a mostrarei eternamente, ou 1000 gerações nas traduções tradicionais, ou eternamente, porque o 1000 é um exemplo de amplitude, de eternidade, de perenidade. Se você pegar uma geração, digamos 40 anos, multiplicar por 1000, dá 40 mil anos da história da humanidade. É o eternamente com aqueles que me amam e seguem os meus mandamentos. Mas por isso que eu disse, nós temos que ler a Bíblia completa, não um pedacinho aqui, um pedacinho ali, para justificar uma doutrina A, B ou C. Não existe maldição hereditária. No entanto, durante um tempo aqui no Brasil, as pessoas começavam a caçar quem são os meus ancestrais. Inclusive, alguns diziam que você tem que perdoar o seu ancestral, porque agora você está sendo amaldiçoado por Deus por aquilo que ele fez. E aí vinham outras maluquices, como, por exemplo, Acã enterrou a capa. Então, aquele terreno onde ele morava era amaldiçoado. Então, há lugares, há casas, há até mesmo não sei o quê, que são amaldiçoados. Tem que desenterrar a capa de Acã. E muitas pessoas embarcaram nessa teologia, que parece bíblica, mas não tem nenhuma base bíblica, só um versículo que eu mostrei aqui deixa muito claramente isso que eu estou dizendo. Quero, então, afirmar e reafirmar o seguinte: o Evangelho está no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Vou repetir, o Evangelho está presente no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Eu vou dar só um exemplo. Há uma palavra no hebraico que é a mesma palavra que no grego é empregada. No grego é charis, graça, e no hebraico é hesed. Mesmo significado: misericórdia, compaixão, graça, bondade. Essa palavra hesed aparece no Antigo Testamento junto com palavras correlatas mais de 300 vezes. Portanto, não procede essa ideia que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Na criação, Jesus já estava. Na criação, o Espírito Santo estava. E Paulo, quando comenta o pecado de Moisés, que que bateu numa rocha em vez de falar, ele explica por que ele cometeu um grande erro além de desobedecer, porque aquela rocha era Jesus Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, o Antigo e Novo Testamento estão absolutamente conectados. Não há um evangelho diferente ou não há o amor de Deus diferente no Antigo e no Novo. Eu cito um exemplo só, o Salmo 63:3. Descobri que a tua graça é melhor que a própria vida. É por isso que canto para ti. Jesus disse em Mateus 5:17-18, que leio o seguinte: abrir essa Bíblia em público e lê-la é uma alegria tão grande, tão extasiante, que me lembra aquele salmo que diz que nós cantávamos lá nos rios da Babilônia, mas agora nossa boca se encheu de riso. Então, eu leio 5:17-18, uma imensa alegria, portanto, para mim. Jesus disse: não concluam precipitadamente que eu vim negar o que o Antigo Testamento diz. Na verdade, eu vim obedecê-lo, evidenciar sua importância e confirmá-lo. Aqui estou para reafirmar tudo o que ele diz, palavra por palavra. Ele continua valendo e assim será até o mundo acabar. Todos os mandamentos que ele nos traz devem ser cumpridos. Ele continua, então, nos dizendo para aplicar em nossos corações essas verdades, e ele faz isso de um modo absolutamente profundo. O Evangelho não é novo. O Evangelho não é velho. O Evangelho está no Novo Testamento. O Evangelho está no Antigo Testamento. O Evangelho é cristão. O Evangelho é Jesus. Isso quer dizer que o Evangelho não é judeu. O Evangelho não é Moisés. O Evangelho é Jesus. E Jesus está presente desde a criação do mundo. João 1 diz assim: desde sempre Jesus existe. Ele sempre esteve ao lado de Deus, ele é Deus. Jesus sempre esteve em ação e participou da obra da criação. Na verdade, o mundo foi criado por intermédio de Jesus. Tudo passou a existir a partir dele. A vida começou com ele. Foi a partir dele que os seres humanos puderam ver a luz. De fato, ele brilhou nas trevas, trevas que ele transformou em luz. Eu volto então agora ao texto de Pedro. 2 Pedro 1:19-21. Para reafirmar, o Antigo e o Novo Testamento formam uma unidade. A diferença, podemos assim dizer, se explica por aquilo que nós podemos chamar de revelação progressiva de Deus. É um conceito que algumas pessoas têm alguma dificuldade de concordar. Deus não muda. Imutável. Mas a maneira, o conteúdo da sua comunicação varia conforme quem ouve. É a sabedoria soberana de Deus. Quem aqui tem criança sabe que não pode ver a sua criança querendo colocar a mão no forno e fazer um discurso sobre física para ela. Olha, aí há ondas, essas ondas emitem calor, e esse calor entrando no seu corpo pode queimá-lo. Sua filhinha vai dizer: mamãe, ficou maluca? Você vai lá e arranca a menina dali, não põe a mão ali, que se você botar a mão ali, você vai ficar doente. Ô, mãe, ela entendeu. Mal comparando Deus se comunica em algumas partes, não em todas, do Antigo Testamento, de um modo que aquele povo pudesse entender. E eu gosto de citar um exemplo novamente aplicado às mulheres. As mulheres, depois do parto, tinham que ficar em resguardo 40 dias. Resguardo completo, os irmãos entendem o que eu estou falando. Completo. Moravam em tendas, cheias de areia, sem hospital, sem unidade básica de saúde, sem penicilina, sem nenhum remédio. Tudo misturado. Tinha um bebê, daqui a pouco vinha um homem com os seus desejos. Não. 40 dias. E o homem que ousar desobedecer, morre. Pesado, né? Deus é pesado, né? Sim, pesado para salvar a mulher. Senão, elas não sobreviveriam à violência masculina. E cada um outro exemplo também, que para mim é bastante interessante de trazer as nossas considerações para observarmos a grandeza, a riqueza desse amor divino para conosco e se revelar de um modo que nós possamos entender. São muitos, muitos, muitos os exemplos. Eu vou dar um do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Segundo o livro do nosso pastor Wanda, de nada terei falta. A versão que ele usou, acho que é da NVI. Muito bem. Agora, vai lá no prézinho, não sei se o termo ainda é utilizado, e diz para uma menininha, um menininho lá de 3, 4 anos, eu tenho um versículo que aprendi na minha igreja, seu filhinho, seu netinho, é lindo. Ele fala assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A criança vai dizer, o quê? Primeiro, ela não chama mais ninguém de senhor, nem o avô, nem o pai, nem o professor, tudo é você. Então, senhor é uma palavra que ela sabe o que significa. Pastor, ela sabe que tem, algumas igrejas têm pastor aí, mas nunca viu um de ovelhas. Ovelha também, só no desenho animado, e olhe lá. Mas naquela época, todo mundo entendia o que estava sendo dito. E era uma mensagem riquíssima e ainda é para nós hoje. Mas não será mais para as novas gerações. Porque há uma desconexão vernacular. Os sentidos das palavras não são mais os mesmos. Mas a Bíblia não envelhece. As traduções naturalmente envelhecem. E temos que renová-las para que a ideia da ação cuidadosa, pedagógica, miraculosa de Deus sobre as nossas vidas, que somos as ovelhas, continue. Ou preferimos continuar repetindo os versículos que às vezes nem nós mesmos entendemos. Ou vamos colocar esse versículo numa linguagem que as pessoas entendam. Porque uma proposta é a seguinte. Vem cá, vamos ler a Bíblia aqui. Eu vou lhe explicar, que eu sei, entende? Estudei, eu sei, vem que eu te explico. Quantos virão? 5. Mas vamos inverter, eu vou a você com uma nova versão que você entende. É isso. Repito, a Bíblia não muda, a nossa versão que muda. Então quando você tem um filho criança, você fala assim, ó, se você pegar esse negócio aí, não sei como é que você fala lá, né? Depois que eu era jovem, meu filho, eu vi uma cena essa semana, muito interessante. Estava num restaurantezinho, fazendo um lanche com a minha esposa, e tinha lá um casal e a sua filha, talvez uns 12, 13 anos. O que ela fazia? Não comia, porque estava no... Você já sabe, isso só muda de endereço, que é tudo igual, né? E aí o pai falou, minha filha, guarda o celular e come. E aí, isso foi a meia hora. Chegou a hora e falou, minha filha, guarda o celular e come. Ela nem ouviu. Ele, vupt, pegou o celular e colocou na sacola dele. Ela tinha 12 anos. Vai ele fazer isso se seu filho tem 40? É outra comunicação. Porque também quem tem 40, supostamente, é claro, entende melhor. Não é verdade? Então Deus se comunica conosco de uma maneira que nós entendamos. Por exemplo, vocês se lembram que Pedro, quando se refere a Paulo, diz assim: o Paulo diz algumas coisas difíceis de entender, porque ele é muito inteligente. Mas Pedro era um pescador. O vocabulário dele era pequeno, simples, porque a vida dele era aquela. Mas Paulo não, Paulo foi versado não só nas escolas da oratória romana, como também na escola rabínica em Jerusalém. Ele conhecia a literatura grega, a latina, a literatura hebraica, ele conhecia tudo. Era uma pessoa instruída. Então Deus, quando se comunica com Paulo, se comunica de um modo, porque Paulo é Paulo, mas quando se comunica com Pedro, de outro modo. E ambas são palavra de Deus. E ambos foram grandes homens. Nós temos hoje o Evangelho da Graça de Deus conosco, graças a esses homens, Pedro, Paulo, evidentemente outros também. Nós podemos confiar na Bíblia, é o que diz Pedro, no texto que eu li, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. Nós podemos confiar na Bíblia porque ela aponta para Jesus. É muito interessante que o coração do Novo Testamento é Jesus, tudo é Jesus. Mas parece que no Antigo não. Mas se você ler com atenção, também é Jesus. E aqui eu tenho que falar isso, porque isso realmente me deixa totalmente boquiaberto. Isaías 53, quando ele fala do Messias. Lucas era médico. Lucas descreveu a agonia de Jesus. Mas a descrição de Lucas nem chega aos pés da descrição de Isaías 7 séculos antes. Até o pastor Wander leu aqui. É completo, porque foi inspirado por Deus. É isso que eu gostaria de ficar bem forte. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. Saiu do gênio do gênio, do mestre dos mestres, do escritor dos escritores. Eu quero ainda dizer, temos muitos jovens aqui, alguns fazendo universidade, outros ensinando nelas, que nós devemos interpretar a Bíblia por ela mesma. É uma regra hermenêutica, isto é, uma regra interpretativa. Se você não compreende um texto da Bíblia, por alguma razão, continue lendo. É o caso da maldição hereditária, continue lendo. Quando você quer usar versículos do Antigo Testamento para justificar a sua violência de qualquer forma, como pena de morte, por exemplo, continue lendo. Aí Jesus diz: bom, isso disseram os antigos. Eu digo o seguinte: ame o seu inimigo. Que, aliás, não foi Jesus quem disse. Quem disse essa frase? Moisés! Jesus citou mais uma conexão, igreja das conexões aqui, né? Mais uma conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Eu quero terminar lendo talvez o mais lindo texto da Bíblia. E aí eu sei que eu mesmo me contradigo, que quando vou ler outro eu digo que é o mais lindo também. Eu acho que acontece conosco, né? Eu quero lhe convidar. Eu vou ler esse texto para vocês na versão que vai sair o mês que vem, que é um maravilhoso texto de Romanos 8, 31 a 39. É lindo, né? Só que tem um probleminha. Paulo, quando escreve, na antiguidade não tinha vírgula, nem ponto. Nem ponto parágrafo. Era diretão. E Paulo, quando escreve, ele está ditando. Paulo dita as cartas. E o autor foi colocando. E alcança uma sublimidade tal que nós temos que respirar para continuar. Eugene Peterson, na versão maravilhosa A Mensagem, ele, parafraseando Efésios capítulo 1, ele vai colocando, onde está aquela expressão para o louvor de sua glória? Ele diz assim, isso é de tirar o fôlego. Vou ler um texto que é de tirar o fôlego. Texto querido nosso. Vamos lá. Diante das maravilhas do amor de Deus, ficamos sem palavras. O Deus eterno está ao nosso lado. Quem o desafiará? O Deus eterno enviou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, sem que merecêssemos. Podemos continuar confiando nele. Somos amados por Deus e libertos por ele. Quem ousará nos acusar de novo? Fomos perdoados por Deus. Quem nos condenará? Nunca nos esqueçamos de que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, voltou para o céu e cuida de nós. Cantamos agora há pouco isso. Nada nos pode afastar do amor de Cristo. Podemos ser afligidos, podemos ficar angustiados, podemos ser perseguidos, podemos não ter o que comer, podemos não ter o que vestir, podemos correr risco de morrer. Afinal, quando amamos a Deus, somos muitas vezes ameaçados de morte, como se fôssemos animais a caminho do matadouro. As dificuldades são reais, mas não são definitivas. O amor de Deus nos faz vencer de goleada. Por isso podemos cantar assim, nada, nem a realidade da morte, nem as muitas coisas da vida, visíveis ou invisíveis, do presente e do futuro, nem os poderosos, mais elevados ou tenebrosos que sejam, definitivamente nada, nem ninguém consegue nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, a quem confiamos completamente as nossas vidas. Aleluia. Essa é a fé que nós temos. Vou fazer uma confissão herética aqui. Eu não sei a quem amo mais, se é Jesus ou se é a Bíblia. É só uma provocação para dizer que a minha frase é absurda, porque eu só conheço Jesus por causa da Bíblia. Não é verdade? Mas a Bíblia é tão profunda, tão atual, tão sublime, tão fascinante, que, lendo-a, eu não tenho como não amá-la. Amando-a, eu não tenho como não praticá-la. Praticando-a, eu não tenho como ser, não tenho como não ser alguém que proclame a maravilhosa graça de Jesus. Vamos então cantar e espero que, podendo me apoiar, sobretudo com as suas orações, porque eu oro sempre assim, meu Deus, não pode ter erro. Não pode ter erro. Depois que eu escrevo, passam por umas 20 revisões, minhas e de 7, 8 ou 9 pessoas. Hoje à noite eu devo terminar, mandar amanhã para a gráfica o próximo volume. E é, não pode ter erro. Então olhe por mim para que não tenha erro. Essa aqui tem um erro. Leia e me diga qual é. Descubra lá que tem um erro. Não altera a grande coisa, mas tem um erro. Tem um não faltante, mas que as pessoas percebem. Você pode saber um pouco mais vendo aí nesse QR Code que está aí na tela, não é? Pelo menos está naquela tela ali, né? Está aí na tela. Pessoal que é bom demais, né? Se tivesse dinheiro, tá cruzado, contrataria todos para levar para lá. Mas fiquem tranquilos, Wander, fique tranquilo que não vou contratar ninguém, até porque não tenho os recursos tão grandes assim, é verdade. E minha alegria é ver essa Bíblia nas mãos dos crentes. Eu vou confessar para você, minha maior alegria é vê-la na mão dos não crentes. E os não crentes só vão recebê-la se você presentear. E aí nós vamos disseminar a maravilhosa palavra de Deus, que nos fala da maravilhosa graça de Jesus. Graça e paz.